atrás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja bem-vindo ao primeiro episódio da 7ª temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
É isso mesmo, mais uma temporada e mais um episódio vindo diretamente de nossas casas, mas sendo transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar, 95,3 FM.
Eu sou o Thiago.
Eu sou o Renato.
Eu tô aqui hoje também, eu sou a Luana.
E hoje nós vamos falar sobre o primeiro aspecto de um jogo com o qual nos deparamos, a arte.
É claro que, após anos que os primeiros jogos nasceram, a arte não vai se manter a mesma nos videogames como a gente conhece.
Assim como o gameplay, a música, a programação, todos os elementos dos jogos evoluíram. A arte passou pelo mesmo processo.
Então, ouvinte, prepare seus pixels e talvez até os seus vetores, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Bom, Luana, é você que veio aqui basicamente para dar uma baita de uma aula de arte de jogo. Como que isso tudo começou?
Então, bem lá no início, lá na época quando o Pong surgiu, a arte era muito simples, era tudo em preto e branco, em pixel art, uma pixel art bem simples. E isso por causa da tecnologia daquela época, né, que não permitia muita coisa além. Já em 1979, a gente teve o lançamento do Galaxian, que foi um dos primeiros jogos em cores. E você pode se perguntar, ué, mas não foi Space Invaders? Não, não foi. Na verdade, Space Invaders não tinha cor e as pessoas colocavam uma camada na tela para deixar o jogo colorido, então era só uma ilusão, digamos assim. E vocês acham alguma coisa desse tipo de arte antiga?
Eu acho que mostra muito como que nos jogos você sempre tá tentando fazer mais do que a sua tecnologia permite no momento, né? Aí você tenta criar suas maneiras de você... Como que a gente faz colocar cor nesse jogo? A gente dá um jeito.
Era legal que o primeiro console caseiro mesmo, para você conectar na sua televisão, ele dependia basicamente do mesmo tipo de coisa. Ele só renderizava gráficos em preto e branco e dependia de literalmente você colocar, ao invés dos gráficos no jogo em si, era um pedaço de filme, de plástico, que você colocava na sua televisão tubão dos anos 80... e simulava os gráficos que o videogame não tinha mínima capacidade de renderizar. Então era tudo uma luz branca por trás de um filme colorido que você fingia que era o cenário do jogo que você estava jogando. Era o que dava para fazer na época.
E eu acho muito engraçado também a maneira como que o Atari colocava as cores na sua televisão. Porque a maneira que ele fazia, ele manipulava o canhão da televisão que colocava luz na tela. Então, na verdade, o pixel dele é um pouco diferente de um pixel normal. Ele é mais largo do que mais alto. Ele é interessante.
Uma coisa que eu acho legal é que essas limitações fizeram com que o Mario tivesse o bigode dele, porque naquela época era difícil fazer as animações da boca dele, então foi isso que a Nintendo fez pra driblar a falta da tecnologia mais avançada.
Não sabe desenhar bocas? Desenha um bigode.
Já na década de 90, a gente começou com os consoles em 3D. Um dos primeiros foi o Nintendo 64, né, que chegou com novos jogos em 3D, como o Super Mario 64, que é super conhecido até hoje. Foi a primeira influência dos jogos tridimensionais. O que vocês acham do 3D daquela época?
Bom, primeiros jogos 3D, tudo bem que o Nintendo 64 e até o Super Nintendo, por mais primitivos que fossem, ainda tava com uma certa contagem de polígonos. E mesmo assim, a gente tinha um Mario bloquinho. Você olha para os jogos do Nintendo 64 hoje em dia e parece que você colocou as suas configurações tipo muito abaixo de qualquer preset num jogo de PC. Era tão limitado que o que a gente pode falar hoje de milhões de polígonos que um jogo pode renderizar ao mesmo tempo, naquela época era centenas, no máximo milhares. É, a limitação era muito grande. E por isso, se você passava muito de um certo número de coisas acontecendo na tela, o jogo rodava a uma taxa de quadros, né, o número de imagens que ele passa na tela para dar a impressão de movimento, ia diminuir muito, ia ficar praticamente impossível de jogar. Seria como se você tivesse como se você estivesse controlando o Mario em um slideshow muito lento.
E eu acho legal que quando esses jogos 3D começaram a surgir, obviamente a tecnologia já estava muito mais avançada, já tinha muito mais opções e ferramentas para você desenvolver seus jogos, e ainda tinha gente que estava mexendo com pixel art. Eu estou falando de Symphony of the Night, que chegou em uma época que o 3D já estava bem forte. Só que por causa desses avanços da tecnologia, era uma pixel art assim de deixar a gente de boca aberta, porque era muito boa.
E é interessante você pensar que, tudo bem, naquela época tava todo mundo louco, 3D, caramba! Agora os nossos videogames renderizam a terceira dimensão. Mas não é porque você começou a renderizar em 3D que você vai abandonar o 2D. Pelo contrário, os avanços da tecnologia de renderização gráfica, independente de ser com foco em 3D ou 2D, faz com que você possa fazer, inclusive, pixel art com animações com uma fluidez antes impossíveis. No próprio Symphony of the Night, é absurda a quantidade de frames que tem a cada ataque, a cada movimento, a cada pulo. É absolutamente fantástico, é lindo demais de se ver.
Aí, obviamente, depois que a arte 3D começou a surgir, os desenvolvedores tiveram que melhorar um monte de coisa ainda. Simulação de água, por exemplo, objetos translúcidos também era uma novidade que eles tinham que aprender a trabalhar. Essa nova tecnologia também chegou nos computadores, por exemplo, através do DirectX, que fez um trabalho excelente para melhorar a aparência dos gráficos. Aí, depois da geração do Xbox 360, PlayStation 3, a gente também começou a ver modelos muito mais realistas, muito por causa da Unreal Engine, que chegou para ajudar muito nas novas texturas, para ser uma tecnologia que é usada até hoje e é reconhecida como uma das maiores em termos de qualidade gráfica. E a gente tem esses jogos lindos de hoje. O que vocês acham? A diferença de agora e de como era antigamente?
É muito legal quando. Agora não é uma questão de limitação, né? É uma escolha artística usar um pixel art. E ele abre possibilidades, tipo, de fazer algo com duas cores, às vezes, e ficar tranquilo. Ou fazer uma coisa super realista, como o jogo lá, o Blasphemous. Eu acho que os pixel art só. Agora que você não tem, de fato, a limitação de. Ah, tenho que usar o pixel art. Você usa um pixel art e consegue fazer coisa muito excelente. Tipo, só aumentou a qualidade.
É, porque quando você não é obrigado a fazer uma coisa, você fica com muito mais vontade de fazer, né? A pixel art agora virou além de ser uma ótima porta de entrada para novos desenvolvedores, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco também, virou algo cult, sabe? Você vê jogos que usam a pixel art como identidade, né? Como uma estética do jogo. E cara, eu acho que é muito difícil ficar um jogo feio se você trata com o devido respeito, se você não tá usando a pixel art só porque é fácil. Você consegue fazer jogos lindos e um expoente que eu acho que vale falar, já que a gente está focando em pixel art, é o Octopath Traveler, que ele é justamente feito na Unreal Engine, só que praticamente a única coisa que ele usa desse motor gráfico são shaders. Então você tem um jogo com texturas, modelos, todos baseados em sprites super pixelados. Só que aí você tem uma baita de uma iluminação realista, com fumaça, com efeitos visuais. E é muito interessante como tem essa mistura dos dois mundos, de realismo e o que antes era, tipo, o máximo que a gente conseguia fazer num videogame. É, tipo, um encontro entre duas eras da arte do videogame e só mostra como uma tecnologia, uma técnica, é muito difícil ficar realmente defasada por completo, porque sempre vai ter alguém muito inteligente para ver algo retrô, algo antigo, e falar, cara, isso vai dar certo hoje em dia também. E pronto.
É porque mais do que a tecnologia, tipo, ela sempre tá ali, sempre quando ela evolui ajuda a gente, tem muito da questão da direção de arte mesmo. Tipo, é o artista descobrindo qual que é o estilo desse personagem, como a gente vai desenhar ele na tela. Será que a gente consegue fazer uma coisa diferente do que a gente tá acostumado? E você, quando você brinca com o estilo de arte, você consegue fazer muito mais. Até, inclusive, fazer o seu jogo durar mais. A gente falou do Mario 64 agora. Ele, até hoje, você vê os polígonos tudo nele, mas por ele ter um estilo cartunizado, ele não envelheceu tão mal quanto os jogos que tentaram ser mais realistas daquela época, sabe? A direção de arte é uma coisa tão poderosa quanto a própria tecnologia.
É, e se for para falar de gráficos que envelheceram mal, eu acho que a gente tem também vários exemplos. Ai, que dó do GoldenEye 007, que na época foi absolutamente revolucionário. Só que hoje em dia você vai jogar um multiplayer com mais de duas pessoas e praticamente fica injogável. As pessoas de caixinha, as texturas macias e meio borradas. Tipo, hoje em dia você olha para aquilo e fala: tá feio. Só que na época era absurdo de bonito. Aí o Mario, por ser tão cartunizado, né, o 007, ele tentou fazer um negócio realista com a tecnologia que tinha, enquanto o Mario fez algo cartunizado com a tecnologia que tinha. Aí a diferença entre um Mario bloquinho e um Mario bonitinho é só que ele fica menos pontudo, ele continua sendo Mario. É muito reconhecível, né?
E você, Luana? Qual jogo você acha que tem um estilo de arte que você gosta muito?
Então, eu quero escapar um pouquinho da pixel art agora para ir para arte feita à mão. Gente, é um jogo que eu puxo o saco demais, mas ele merece, que é Hollow Knight. Aquela arte.
Nossa, roubou da minha língua essa sugestão aí.
Nossa, é muito incrível, porque é tudo tão fluido e é tudo tão bem feito. Parece que tem detalhe em tudo que aquele artista fez e camadas de desenho e tudo se combina tão bem. A escolha de cores, gente, eu não tenho palavras para arte de Hollow Knight. E também é coisa que a tecnologia permitiu, né? Porque, para quem não sabe, Hollow Knight foi feito com artes 4K. E é lindo. É simplesmente maravilhoso.
Eu adoro os efeitos visuais, os backgrounds do Hollow Knight. É encantador.
É, e se a gente tem aqueles jogos AAA, tipo Crysis e um Battlefield para ser benchmark de jogos 3D, eu acho que a gente pode com certeza colocar o Hollow Knight como um dos maiores benchmarks 2D. Porque mesmo sendo um jogo 2D, você não vai conseguir jogar ele a 60 FPS numa resolução muito alta se você não tiver um PC um pouquinho forte, viu? Ou um videogame um pouco mais novo. No PS4 para cima, no Xbox One para cima. Porque ele usa efeitos visuais, além de ter texturas em altíssima resolução, que vão ficar bonitas até numa televisão gigantesca. É um jogo 2D que consegue fazer até a nossa tecnologia atual sofrer um pouquinho. E isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente esquece que não é só o 3D que consegue forçar um sistema, não. Você tem muita coisa que você consegue fazer com um jogo 2D. Até mesmo, ironicamente, usar recursos 3D.
Eu sempre lembro do Ragnarok Online, os cenários eram todos feitos em 3D, mas os personagens eram todos em pixel art isométrico. E eles encaixavam ali, sabe? E ele conseguia dar uma sensação, tipo, muito única, que é, tipo, você olha para um screenshot de Ragnarok e você sabe que ele é Ragnarok e ele é bem bonito.
É interessante você falar isso, que eu acho que esse é um dos motivos que Ragnarok hoje em dia não é um jogo feio. O Ragnarok hoje em dia ainda é um jogo absolutamente bonito. Tipo, tudo bem, você vai olhar os modelos 3D do mapa e vai falar, esse jogo é dos anos 2000. Mas o fato deles terem usado pixel art pros mobs e pros personagens é dar um ar meio sem tempo, né, do jogo, que ele vai pra sempre ter a sua própria identidade, ele nunca vai ser um jogo que vai ficar datado. Então a gente tem, por exemplo, como contraste o Ragnarok e o RuneScape, que usava modelos 3D pros personagens, e hoje em dia aquilo lá não parece gente, não parece animal, não parece monstro, parece só alguns cubos com cores. E tudo bem, o jogo em si ainda deve ser muito divertido, faz muito tempo que eu não jogo RuneScape, mas é muito visível o quanto que o jogo ficou datado se a gente compara com jogos que usaram um pouco de arte 2D, né, pra dar um ar único pro jogo.
E eu acho que não é novidade pra ninguém que, mudando um pouco pros jogos mais recentes, que a gente tem modelos agora de humanos, por exemplo, que você vê uma imagem e você fala, caramba, isso aqui não é uma pessoa real. E eu não sei se é uma opinião só minha, mas é difícil pra vocês enxergar o quanto isso ainda pode evoluir. Não parece às vezes que já chegou no máximo, mas sempre conseguem ir mais à frente?
É simplesmente um desenvolvimento que não para, né? A gente achava 10 anos atrás que tinha picado, que dali não passava. Aí, semana passada, a Epic Games lançou o anúncio que eles vão liberar a tecnologia de MetaHuman deles para os desenvolvedores de Unreal Engine usarem. Basicamente, a Epic Games lançou, quer dizer, liberou para os desenvolvedores uma tecnologia que deixa você gerar um humano de mentira, só que com um realismo que consegue enganar muita gente. É absurdo. Isso vai estar nas mãos de desenvolvedores normais, porque Unreal Engine já é um motor de desenvolvimento que é bastante aberto. Ele é praticamente no mesmo nível da Unity, que também é uma favorita dos desenvolvedores indies. E eu fico imaginando o que, que um desenvolvedor indie vai fazer tendo o poder de ter humanos com um realismo simplesmente sem precedentes e podendo gerar quantos quiserem. Porque o jeito que você faz um MetaHuman é como se fosse um criador de Mii, sabe? Ou de Avatar, para quem for da Xbox. Só que aí você tem um personagem que realmente parece uma pessoa. Tipo, com fios de cabelo, com poros na pele. É interessante pensar onde que o 3D vai parar daqui pra frente.
Uhum. E você falou, por exemplo, que esse tipo de tecnologia agora tá na mão de desenvolvedoras indie, de, entre muitas aspas, pessoas comuns, ou seja, não são empresas grandes. E dá pra ver como esse tipo de coisa ficou acessível, né? A gente tem uma tecnologia muito avançada que tá na mão de muita gente. É só você querer mexer, ter um pouco de esforço, correr atrás, que você consegue tá com uma tecnologia dessa nas suas mãos. Eu acho isso incrível.
E a gente também tem a galera que opta por tentar ir o mais pra trás possível. A gente tava falando que o Ragnarok usava a pixel art pra ter um pouquinho de um ar retrô. Só que a gente tem também jogos tipo Cuphead, que usa artes desenhadas à mão. Os desenvolvedores, ao invés de desenhar na tela de um computador com um tablet de desenho...
Como é o caso do Hollow Knight.
Isso! O Cuphead, eles desenvolveram desenhando tudo à mão, com lápis, caneta e marcadores, para tentar simular o mais próximo possível o estilo de arte de desenhos antigos do século passado. E eles conseguiram fazer isso de uma maneira impressionante, porque não bastasse os sprites, né, as animações dos personagens serem todas desenhadas à mão, eles ainda usaram a tecnologia do motor gráfico que eles estavam usando, no caso a Unity, para colocar um monte de filtro de filme. Então fica parecendo que você está usando, você está jogando a gravação de um desenho da sua infância ou da infância do seu pai ainda.
E eu tinha chegado a ver uma entrevista com os desenvolvedores do Cuphead. Eles falavam que, tipo, se tinha algum ataque que eles achavam que estava desbalanceado, eles tinham que pegar todos os papéis que eles tinham desenhado, igual assim, ver, ah, será que a gente tem que aumentar o tamanho dele aqui? Aí tem que desenhar tudo de novo na mão, tudo. Foi, tipo, um trabalho difícil. Mas sabe um jogo que fez algo parecido com isso? Teve uma Game Jam que o Fog participou, que até hoje eu lembro, que foi uma das primeiras Game Jam que eu vi o pessoal do Fog mostrando, que eles fizeram um jogo, que é um shooting up, desenhado tudo na lousa. Eles tipo, desenharam na lousa da faculdade com giz e tiraram fotos, pegaram essas fotos e colocaram no jogo. É muito divertido. Você olha, parece tipo, o cenário do fundo é a lousa e as coisas ficam mexendo na lousa ali. Você perde, eles escreveram You Lose, e escreveram tipo, um quadrado com play, tudo feito na lousa. Quem quiser ver esse jogo, ele tá no nosso itch.io. O jogo chama Shurandown.
Não, e é interessante pensar que por causa desse tipo de coisa, a gente pode falar que não tem limites para a arte nos jogos hoje em dia. Nos nossos computadores, nos nossos videogames e até os nossos celulares são portais para você fazer o que você praticamente quiser no seu jogo, seja colocar sprites desenhados numa lousa, seja para desenhar tudo no papel, seja para colocar modelos 3D junto com sprites 2D, seja para colocar, sei lá, vou dar ideia para quem quiser desenvolver um jogo novo aí. Desenhar tudo em filme de cinema e depois imprimir o filme de cinema e depois escanear a impressão do filme de cinema e colocar no jogo. É isso. Esse é o meu desafio para os ouvintes hoje em dia.
Bom, gente, o papo tá bom, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar por hoje.
Mas antes da gente ir embora, fiquem ligados para os nossos recados.
Siga a gente nas nossas redes sociais. É só procurar por FOG, ou Fellowship of the Game, no Facebook, no Twitter ou no Instagram. E também nós temos nosso próprio site, que é o fog.icmc.usp.br.
E como a gente falou no bate-papo, a gente tem também a nossa página no itch.io. É só entrar em fog-icmc.itch.io.
E se você quiser continuar acompanhando a gente, se inscreve no nosso podcast. É só ir para o seu aplicativo de podcast favorito, Spotify, Google Podcast, e se inscrever em Por Trás dos Controles.
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
Luana, muito obrigado por ter dado essa aula pra gente. Foi muito, muito legal.
Eu que agradeço. Eu sempre gosto de falar sobre arte em jogos. É muito bom.
Não, e o bate-papo também foi fenomenal. Porém, vamos ficando aqui, Por Trás dos Controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos desligando e até a próxima fase.